Ehi, ciao, bentornato, bentornata a un'altra lezione di grammatica di questa unità e oggi continuiamo a parlare un pochino della costruzione che possiamo fare, delle costruzioni che possiamo fare in italiano con il verbo stare, come hai già visto un pochettino con la prof Chiara, d'accordo? E poi cominciamo a parlare del sì passivante, come vedi qua. Então a gente vai ver essa estrutura do si em italiano e quando ela torna a frase passiva, ela dá um valor passivo para a frase. A gente vai ver o que que é isso. Começando aqui direto com o nosso desafio, eu quero deixar para você a seguinte frase. Vamos lá. Pode-se dizer que o italiano é a língua mais bonita. Bom, essa frase aqui fui eu que fiz, eu que inventei, porque eu gosto muito da língua italiana. Então, vai pensando junto comigo aí ao longo da frase, que lá depois do nosso grande salto a gente vai tornar, vai voltar, né? Torniamo, nesse desafio para responder essa frase. Então, pode-se dizer que o italiano é a língua mais linda. Come lo dici in italiano questa frase? Passiamo ora al nostro ponte e cominciamo a analizzare le nostre frasi. E la nostra prima frase di oggi dice: io stavo per darmi per vinta quando ho visto l'annuncio, era lì in Bella Vista. Cercasi istruttore, istruttrice di nuoto. Eu estava quase me dando por vencida quando eu vi o anúncio, estava ali à vista de todos. Procura-se instrutor ou instrutora de natação. Então, aqui a gente tem uma situação onde a pessoa está procurando trabalho, provavelmente, né? E aí estava quase desistindo, estava se dando por vencida quando vê um anúncio, né? E qua abbiamo questa struttura del verbo stare, stare per, vero? Che você già viu ali com a prof. Chiara. Então, stare per è estar prestes a fazer uma coisa. Eu estou para fazer alguma coisa. Eu tava para desistir. A gente também usa um pouco, às vezes, bem informalmente essa estrutura no português, né? Stavo per, então, io, vero, la persona io, stavo per darmi per vinta. Darmi per vinta. Quando ho visto l'annuncio, era lì in Bella Vista. E aí, nessa segunda parte, cerca-se istruttore, a gente tem um pouquinho do tema que a gente vai falar hoje, que é esse si in italiano, ok? Ele tem várias funções. Então, vamos ver aqui na palavrinha cerca-se, né? Procura-se. A gente também tem essa construção no português, como a gente vê aqui na nossa tradução. A diferença é que a gente põe um tracinho, né? Procura-se, procura, tracinho se. Em italiano, a gente já viu, né, em outros contextos também, que esse tracinho ele é ausente próprio, próprio, né? Ele próprio não existe, ele não está mesmo ali. E aqui a gente tem o que a gente pode chamar de forma impessoal também, né? Cerca-se instrutor. Quem procura? Nós, né? A gente poderia mudar a frase por nós procuramos instrutores ou uma empresa, uma escola, enfim. E aí, o que confunde aqui um pouco, essa estrutura é muito simples de compreender porque funciona basicamente como no português. Entretanto, o que que é a confusão que a gente faz aqui? Em italiano, se dice si, esse se do português de procura-se, em italiano se fa com a parola si, ok? Si, e não se com e. Porque o nosso se com e em italiano vai ser o se de hipótese, condição, né? Se eu tivesse dinheiro, eu compraria alguma coisa. Então, esse se em italiano vai ser o se, em português de hipótese, condição, a gente pode dizer, ok? Hipótese, condição. Beleza, e aí a gente tem um outro si, porém, a gente tem um outro uso do si em italiano. A gente tem o si advérbio, né? O si com acento, então que é o nosso sim, então não confunda-se. Claro que você vai ver informalmente muitas pessoas, por exemplo, estou lá conversando no WhatsApp com você. Não preciso, um monte de gente vai escrever sem o acento, né? Mas a gente entende pelo contexto. Mas o correto, a palavra si de sim, é escrita com acento, nosso acento grave da língua italiana. Poi abbiamo, e aí a gente tem o si, pronome reflexivo ou recíproco, né? Dos verbos que terminam com o si em italiano e com o se no português. Então, pensando lá no verbo chiamarsi, né? O verbo se chamar. Então, ela ou ele si chiama, né? Lui ou lei si chiama. Então, esse si também é a mesma palavra, porém usado num contexto diferente. Então, vamos para os próximos exemplos aqui que a gente vai explorar os usos desse si aqui nessa forma impessoal e nessa forma passivante também, de tornar a frase como se fosse uma fase passiva. Vediamo um po'. Affittasi camper, aluga-se trailer. Então, vamos lá. Affittasi camper. E poderia ser também affittasi, affittasi affittasi appartamento, per esempio. Na verdade, é até mais comum usar o verbo affittare para casas e apartamentos. Essa frase aqui não tá errada, mas a gente vai ver que com coisas que você aluga, ainda mais se é por um período, digamos, curto, né? Você aluga, por exemplo, um trailer, um camper aí para fazer uma viagem, depois você devolve. Você aluga, se você vai para montanha esquiar, você vai alugar o snowboard, vai alugar o esqui pelo aquele dia que você vai passar ali. Então aí nesse caso ou outro caso, com um carro, você vai alugar um carro por um período também mais curto, um período determinado, né? Então, nesse caso, vai ser mais comum você ver o verbo noleggiare. Quindi, noleggiasi camper, noleggiasi sci, noleggiasi snowboard, ok? Então, verbo noleggiare o noleggiasi, come abbiamo visto. Perfetto. Então, aqui tem esse sentido também impessoal, né? Nós, quem? Quem aluga, né? Alguém, um grupo de pessoas, alguma pessoa, aluga alguma coisa, d'accordo? Vediamo la prossima frase. Abbiamo messo due annunci. Cercasi modelle per sfilate e vendesi mobili d'antiquariato. Ok? Então a gente tem aqui: colocamos dois anúncios. Procuram-se modelos para desfile e vende-se mobília de antiquário. Na verdade, em português, a gente também poderia traduzir aqui no singular, porque a gente pode pensar essa frase de duas maneiras, né? Modelos são procuradas, então aqui essa é a forma passivante, né? Quando a gente pode trocar por essa forma passiva. Então, se eu procuro uma modelo é procurada, né? É um jeito de dizer a mesma coisa, mas na forma passiva, ou seja, a gente coloca o que é o objeto como sujeito da frase. Então, quem faz a ação, né? É procurada. Perfeito. Então, anche in italiano, modella è cercata, ok? Viene cercata, ci uso o verbo venire também em italiano para fazer o passivo. Então, vende-se mobili d'antiquariato. Então, móveis são vendidos, ok? Mas como a gente tem essa forma do passivante aqui, né? Vende-se móveis, eu não preciso colocar no plural, ok? Se eu dissesse mobili sono venduti, certo, aí sim eu precisaria, porque daí o sujeito precisaria concordar. Mas nesse caso não, com esse si passivante, principalmente nesse tipo de anúncio. É muito comum, né? No português também a gente vê esse uso do se em português e do si em italiano para anúncios, né? Porque tem tanto essa ideia de passividade, né? De dizer um pouco dessa ideia de que algo é vendido, algo é oferecido, é procurado, ou também essa ideia de que aqui, né? Não tem uma pessoa que vende, é o estabelecimento, o lugar, etc. Vende isso. Então, também tem, a gente pode olhar por esses dois lados aqui nesse contexto, d'accordo? Então, vediamo qual é a nostra frase. Então, cerca-se, lembrando que o si aqui é o nosso se, né? Cerca-se, e poi vende-se uguale, ok? Vende-se. E uma coisa importante, interessante que a gente tem com o si é o seguinte, que esse si passivante, ele sempre vai existir apenas com a terceira pessoa singular e terceira pessoa singular, ou seja, com o lui ou lei, né, o isso, né, ou o loro. Então, a gente sempre vai ter esse cerca-si dessa forma ou si cercano, si cercano. Interessante também que essa forma do si no final a gente pode colocar no singular, mas com o plural não. A gente não poderia dizer cercano-si, no, ok? Si cercano. Então, também fica a dica aqui dessa diferença. Vediamo ora la nostra prossima frase. Subito dopo il matrimonio, ve ne siete andati in maggiolino, strombazzando allegramente. Então, logo depois do casamento, vocês foram embora no Fusca buzinando allegramente. Il maggiolino. Perfetto. Qua abbiamo quindi subito dopo il matrimonio, no? Immediatamente in seguida, né? Subito dopo, ve ne siete andati. Então, o que a gente tem aqui? Andarsene, che vamos aprender aqui come una espressione, ok? Andarsene. Aí aqui a gente precisa conjugar sempre esse se e esse ne. O ne fica invariável e o se vai variar de acordo com a pessoa. Por quê? Porque aqui sim é um verbo reflexivo que a gente tem, né? Então, io me ne vado, tu te ne vai. E a gente tem, aqui ocorre aquela mudança de ir para e, porque está acompanhado do ne. Então, voi ve ne siete andati in maggiolino, que é a palavra que a gente usa para o Fusca em italiano. Strombazzando allegramente. Então, strombazzando. Strombazzando vem de strombazzare, perché sta usando un gerúndio, né? Strombazzando allegramente. Strombazzare vem de tromba, que é um instrumento, né? Tipo trompete. Então, aqui, como a gente tem esse contexto do carro, é um verbo que a gente pode usar aí para falar que estavam buzinando, fazendo bastante barulho, né? E aí remete esse barulho do trompete. Embora a gente tenha uma palavra, né, em italiano para buzina, que é o klaxon, que aí é uma palavra emprestada do inglês, né? Klaxon, suonare il klaxon è toccare a buzina, digamos, né? Suonare il klaxon. Bene, vediamo ora la nostra prossima frase. Loro stavano salpando nel momento esatto in cui noi stavamo arrivando al molo. Eles, ou elas, stavano zarpando no momento esatto in cui noi stavamo chegando no mole. Então, aqui esse il molo é essa estrutura que tem aí nas praias, né? Que a gente pode chamar de mole ou cais, não sei exatamente a diferença. Mas é aquela espécie de corredorzinho que sai na água, assim, questo è il molo, ok? E aí, onde atracam os barquinhos, né? Então, eles estavam salpando. Vediamo qual è la nostra frase. Abbiamo il verbo salpare, significa puxar a âncora, né? Então, desancorar aí. Então, eles já estavam indo embora, né? Estavam zarpando aqui. No momento exato, né? Nel momento exato in cui, olha aqui, in cui, né? No qual, in che, noi stavamo arrivando al molo. Então, a gente tem aqui um gerúndio, né? Com o verbo stare. Loro stavano e noi stavamo arrivando al molo, d'accordo? Ora passiamo, andiamo avanti e passiamo alle nostre domande. E la prima domanda è: sto andando al supermercato a fare la spesa. Ti serve qualcosa? Sto indo al supermercato a fare compras. Se precisa di alguma cosa? Ti serve? Ti serve qualcosa? Sto andando al supermercato. Então a gente tem um gerúndio aqui che também nesse caso seria molto comum ouvir o presente. Então, vado al supermercato, embora eu esteja, né, esteja saindo já de casa, né? Vado al supermercato a fare la spesa. Ti serve qualcosa? Ok, então vamos escrever aqui que a gente poderia ouvir essa forma. Vado al supermercato, ao invés, né, no lugar de sto andando. Embora não esteja errada, né, nem um pouco. Só uma questão de prática, de uso mesmo da língua. É um pouco menos comum a gente usar o gerúndio in italiano, d'accordo? Bene, e la nostra prossima domanda, andiamo a vederla qua. Sai che dalla nostra camera d'albergo si vede il campanile della Basilica di Sant'Antonio? Você sabe che da nostra suite no hotel dá para ver o campanário da Basílica de Santo Antônio? Então, campanário é a torre de sino, né? Onde toca o sininho lá. Então, e la Basílica de Santo Antônio é la famosa Basílica di Padova, della città di Padova, nel Veneto, in Nord Italia. Então, você sabe, né? Sai che dalla nostra camera, che a gente traduziu como suíte, mas pode ser qualquer quarto de hotel aí, né? Acho que suíte é o mais comum mesmo, né? Para quando a gente fala de quarto de hotel. Perfetto, então, dalla nostra camera d'albergo si vede. Aqui a gente tem de novo essa formação do si passivante, por quê? Aqui a gente traduziu como dá pra ver, mas a gente poderia substituir essa frase, formar essa frase da seguinte forma, né? Que a basílica, ela é vista do quarto. Então, aqui eu mudaria toda a estrutura da frase, e aí a basílica não é o que dá para ver, mas o que é vista. Então, ela se torna o quê? O sujeito da frase, ok? Então, tem um pouco desse sentido quando a gente usa o si passivante aqui, vero? Então, la basílica viene vista, ok? È vista dalla camera. Mas, obviamente, essa é uma estrutura um pouco mais incomum, né? De se dizer. Então, já com o si passivante, que muito comum, si vede, si può, si fa, ok? Então, si vede il campanile. Na Itália, toda cidade vai ter um campanile. Pode até não ter uma igreja, mas um campanile tem. Geralmente tem a igreja quando tem o campanile, né? Então, perfeito. Então, si vede, né? Si vê, né? Si vede che dà per aver, d'accordo? Bene, vediamo ora la nostra prossima frase. Lui Lei ha davvero pubblicato l'annuncio esattamente così? Cercasi nativo per tandem italiano-portoghese? Credevo stesse scherzando. Então, ele, ela, de verdade publicou o anúncio exatamente assim? Procura-se falante nativo para tandem italiano-português? Eu achava que estivesse brincando. Porque, né, não tem nada de errado nesse anúncio aqui. Então, de novo, a gente vê uma situação onde a gente vai usar essa forma de se para um anúncio, né? Muito comum, muito comum. Então, cerca-se nativo. O que que é um tandem? Tandem é uma troca, né? Então, por exemplo, eu falo italiano, português e inglês. E aí eu quero aprender mandarim. E aí eu posso procurar alguém que esteja aprendendo uma dessas três línguas que eu falo para a gente trocar, né? Daí a gente conversa de repente meia horinha em italiano e meia hora em mandarim. Isso é uma coisa muito comum. Se você procurar aí pela internet, é cheio dessas coisas, desse tipo de coisa, de tandem, ok? Tá cheio de aplicativos, é só dar uma procuradinha por aí. Então, perfeito. Cerca-se nativo, d'accordo? Vediamo ora la nostra prossima frase. Noi stavamo per dargli il regalo quando sono arrivati tutti i suoi amici scampanellando come se non ci fosse un domani, vero? Nós estávamos para dar o presente a ele quando chegaram todos os seus amigos apertando a campainha como se não tivesse amanhã, como se não houvesse amanhã, né? Então, aqui a gente tem uma coisa interessante que é o seguinte: essa construção do estar e per, né? A gente estava prestes, a gente estava quase, estava lá para entregar o presente. Quando não deu certo, porque alguém, na verdade, um grupo de pessoas, né? Todos os seus amigos, tutti i suoi amici, sono arrivati scampanellando. Então eles chegaram apertando. Scampanellare, scampanellando, vem de campanella. Campanella, na verdade, pode ser tanto só o som, por exemplo, quando você aperta o interfone, então quando suoni il citofono, si sente una suoneria di una campanella, ok? E também a campanella pode ser o sininho ali da bicicleta. Então, de repente, chegaram todos os amigos de bicicleta escampanelando ali, apertando a campainha da bicicleta, né? O sininho da bicicleta. Ou pode ter sido no interfone também, né? Então, escampanelando como se não te fosse um domani. E aí, estragaram tudo, a gente não conseguiu dar o presente, dar-lhe il regalo. Então, esse li aqui, vamos lembrar que é de a lui, vero? Dar-lhe a ele. Perfetto, vediamo ora la nostra prossima domanda. Ve la ricordate? Fu l'estate più bella, la passammo facendo gite in barca e esplorando le isole vicine. Então, vocês lembram? Ve la ricordate? Che gente sta dicendo questi ve la ricordate? Fu l'estate più bella. Então, esse lá tá retomando l'estate, que provavelmente estava sendo, né, o assunto, e depois é retomado também. Fu l'estate più bella. Então, vocês lembram dela, né? O verão, que em italiano é femminile, l'estate, ok? Então, ve la ricordate? Vocês se lembram disso, né? Se lembram desse verão? Se lembram dela, ok? Qua, in questo caso, perché è l'estate. Fu l'estate più bella, la passammo, então nós passamos fazendo passeios de barco e explorando as ilhas vizinhas. A gente tem um uso do gerúndio que também a gente tem em português essa estrutura. Então, la passammo, a gente tem esse passammo aqui, que é o passato remoto. Então, passato remoto. Se a gente fosse falar no passato prossimo, seria como? L'abbiamo passata. Ok, l'abbiamo passata porque o Lzinho apóstrofo aqui tem o que tá falando sobre o quê? É esse lá, né? L'estate. E aí, por isso, nosso particípio aqui vai concordar com l'estate. Então, a gente passou, né? Passou o verão facendo gite. A gente passou fazendo o quê? Fazendo passeios, né? Facendo gite, d'accordo? Explorando le isole vicine, explorando as ilhas vizinhas. Uma estrutura exatamente como a gente tem no português aqui, não tem o que achar de diferente, vero? E qua possiamo pensare, ad esempio, ad un'estate passata in Sud Italia, in Sicilia, nella regione della Campania, Napoli, vero? Che è pieno di isole, d'accordo? Bene, vediamo ora la nostra prossima e ultima domanda di questa lezione. Loro hanno promesso che ti avrebbero ceduto la stanza dalla quale si vede l'acropoli. Eles prometeram que iam te ceder o quarto do qual si vê a acrópole. Qua siamo in Grecia, aqui a gente está na Grécia, então, né? E aí você tem lá seu amigo que te prometeu, seus pais, isso aqui é coisa de pai e mãe, ó. Que te prometeram que vão deixar o quarto melhor, com a melhor vista pra você. Então, loro hanno promesso, eles, elas prometeram, que ti avrebbero ceduto, que eles teriam cedido, se a gente for pensar aqui um pouco mais literalmente, né? Então a gente tem o nosso condizionale passato aqui, avrebbero ceduto. La stanza dalla quale, então a gente tem o quê? Aqui, vediamo un po'. La stanza dalla quale, então la dalla quale, perché la stanza è femminile, vero? Então, si vede l'acropoli. Di nuovo a gente tem esse aqui, né, che è possibile, dà pra ver, si vede l'acropoli, né? Então a acropoli è vista a partir desse quarto, né? Desse quarto. Benissimo. Qua abbiamo, quindi, questo si vede, vero? Si vede, è il nostro si passivante, ok? Perfetto, quindi queste sono state le nostre frasi di oggi e abbiamo visto un po' degli usi del verbo stare nelle diverse strutture e del si passivante. Passiamo ora al nostro grande salto, rileggiamo le nostre frasi e poi andiamo alla nostra sfida. La prima frase è: io stavo per darmi per vinta quando ho visto l'annuncio. Era lì in bella vista. Cercasi istruttore, struttrice di nuoto. Io stava quasi mi dando per vencida quando vi o annuncio. Stava lì a vista di todos. Procurasi istruttore o istruttora di natação. Tu stai sempre postando nuovi contenuti su Instagram, su Facebook, su YouTube, ma come fai? Você sempre está postando novos conteúdos no Instagram, no Facebook, no YouTube? Come você faz? Affittasi camper, alugasi trailer. Abbiamo messo due annunci, cercasi modelle per sfilata e vendesi mobili d'antiquariato. Colocamos dois anúncios, procuramos modelos para desfile e vendesi mobília de antiquário. Subito dopo il matrimonio ve ne siete andati in maggiolino, strombazzando allegramente. Logo depois do casamento, vocês foram embora no Fusca, buzinando allegramente. Loro stavano salpando nel momento esatto in cui noi stavamo arrivando al molo. Eles stavano salpando nel momento esatto in cui noi stavamo chegando no mole. Sto andando al supermercato a fare la spesa, ti serve qualcosa? Sto indo al supermercato a fare compere, se preciso di alguma cosa. Sai che dalla nostra camera d'albergo si vede il campanile della Basilica di Sant'Antonio? Se sai che dalla nostra suite no hotel dà per avere il campanario da Basilica di Sant'Antonio? Lui, lei, ha davvero pubblicato l'annuncio esattamente così? Cercasi nativo per tandem italiano-portoghese? Credevo stesse scherzando. Ele e ela de verdade publicou o anúncio exatamente assim? Procura-se falante nativo para tandem italiano-português? Eu achava que estivesse brincando. Noi stavamo per dargli il regalo quando sono arrivati tutti i suoi amici scampanellando come se non ci fosse un domani, vero? Nós estávamos para dar o presente a ele quando chegaram todos os seus amigos apertando a campainha como se não tivesse amanhã, né? Ve la ricordate? Fu l'estate più bella, la passammo facendo gite in barca e esplorando le isole vicine. Non si lembram? Foi o verão mais lindo. Passamos fazendo passeios de barco esplorando as ilhas vizinhas. Loro hanno promesso che ti avrebbero ceduto la stanza dalla quale si vede l'acropoli. Elas prometteron che io ti cedere il quarto do qual si vede l'acropoli. Bene, ora passiamo alla nostra sfida. Então, como é que fica essa nossa frase? Aqui a gente tem um detalhe, porque a gente está usando o verbo potere, esse si não pode ficar junto, no né? Não pode se grudar aqui no verbo, mas a gente coloca ele antes. Então, eu não vou dizer pode-se exatamente dessa forma, mas vou dizer si può, ok? Quindi, si può dire che, o italiano é a língua mais bonita, che. L'italiano è la lingua più bella. Vero? Sei d'accordo con me? Scrivimelo qua. Si può dire che l'italiano è la lingua più bella. Molto bene, siamo arrivati allora alla fine della nostra lezione. Passiamo ora al nostro prossimo e ultimo passo. E ora tocca a te a fare la tua pratica nel Memorization Hack. E noi ci
In
vediamo alla prossima
Italia, in una
lezione. Un
regione
caro saluto.
della
Ciao.
che è pieno di
Vediamo ora
isole.
la nostra prossima domanda di questa lezione. Loro hanno